Comic Pod.
Comiqueiros, sejam bem-vindos a mais um Comic Pod. Essa edição é muito, muito, muito especial. Eu sempre chamo todas as edições de especial, eu não sei porquê, mas pra mim sempre é gratificante estar aqui hosteando esse humilde podcast. E nessa edição nós vamos falar, sim, daquele filme que todos estão amando, que saiu agora em janeiro aqui no Brasil, mas saiu em dezembro lá nos Estados Unidos, que é Homem-Aranha no Aranhaverso. Um filme lindo de morrer, excelente, que a gente vai comentar aqui. E pra deixar isso ainda mais legal, eu trouxe pessoas que também são apaixonadas por esse filme, mas que também vão trazer mais substância para a nossa discussão, que são o Dico.
E aí, rapaziada?
Voltando depois de um longo tempo sem participar aqui, parece que ele só participa aqui quando eu venho gravar. A gente é um casalzinho mil, um casalzinho 20. O senhor Load Comics.
Ô, oh, satisfação, galera. E eu que falei pro Pablo gravar esse cast. Eu vou deixar bem claro aqui pra galera que eu tive que ir lá falar pra ele, vamos gravar quando? Então fica a dica aí.
Ô, Load, só desse lugar aqui, a galera não gosta de gravar programa de audiovisual, não, brother. Caralho, aí, eu vejo os filmes e o caraca, eu vou chegar assim, pô, tem gravação lá, não sei, não vou. Eu vou estar esperando até hoje o Comic Pod de Aquaman.
Não, ô, oh, peraí, assim, ó, certamente quem estiver escutando isso já vai ter rolado, mas eu quero fazer uma live de Aquaman ainda essa semana, vamos ver se vai rolar. E deixando, e botando pra finalizar essa mesa, a ilustre presença e também uma pessoa que tá estreando no Comic Pod, uma pessoa que eu acompanho o trabalho dela há no mínimo uns 3 anos, mais ou menos, que é a Rebeca Puig, do Nebula. Fala, Rebeca.
Olá, gente, obrigado pelo convite. Esse é o melhor filme que eu
fiz. Uhul! Então, depois da musiquinha depois uma música da trilha desse filme, que é excelente também, a gente volta pra começar a bater esse papo. Tu tem a ficha técnica deste filme ou tu quer que eu fale a ficha técnica?
Não, pode falar, eu não decorei a ficha técnica, não.
Homem-Aranha no Aranhaverso, dirigido por Bob Perchetti, sei lá como é que se fala, Peter Hansen e Rodney Hotman. E tem roteiro do Phil Lord, que pra quem não conhece, trabalhou no gibi no filme do Lego, né? Dos filmes do Lego ele trabalhou, e no filme também do Batman Lego. E tem o Rodney Hotman também no roteiro. O filme foi lançado em dezembro de 2018 nos Estados Unidos e saiu aqui no Brasil só em janeiro. Eu não sei porque a Sony teve essa escolha, tinha um puta, de um baita de um stand na CCXP falando do filme, mas não tinha filme pro cara ver. Tipo, a galera chegou lá, olhou, pá, que legal, o Miles, mas muita gente tava rolando lá, nem sabia que era o Miles, porque o filme não tinha saído ainda. Então acho que teve um erro aí de distribuição da Sony. Eu não sei se o Load pode falar melhor sobre isso, até porque ele tava trampando e viajando e dando banda de Miles Morales na CCXP, se ele pode falar mais alguma coisa, mas foi isso que rolou. Load, faz aí rapidinho um pequeno resumo resumo, sinopse do filme.
Cara, Homem-Aranha no Aranhaverso nada mais se trata do que a fase adaptada dos quadrinhos, né, que a gente já teve aqui, publicado em 2016 pela Panini, onde nós temos uma versão diferente, onde a gente descobre que o Miles Morales se tornou o Homem-Aranha, e com isso ele vai descobrindo suas habilidades, seus poderes, até que ele encontra outros Homens-Aranha de universos diferentes ali, que ele tem que ajudar a voltar pro universo deles. Então, basicamente, esse é o plot da história aí do filme do Miles Morales. Basicamente, hein, porque tem muita coisa.
Acho que a parte legal mesmo a gente falar desse Homem-Aranha, assim, é como esse filme, ele consegue ser um filme para todas as pessoas ao mesmo tempo, assim, e um ícone quando a gente trata de falar do personagem, assim, porque ele consegue botar em tela pessoas ou gente que nunca tinha se visto utilizando a roupa do Homem-Aranha, ou o uniforme do Homem-Aranha. Eu não sei se é isso que vocês sentem também quando vocês olham o filme, assim, porque eu li relatos sobre o filme comentando exatamente isso. Tem um relato até bem bonito da filha do Guilherme Kroll, que ele fala assim, quem é que sobe na usa T e sobe a parede. Aí o Guilherme Kroll falou, o Homem-Aranha. Ela, não, a Mulher-Aranha. Tipo, isso foi um dos bagulhos mais legais que eu li depois desse filme, assim. Então, eu acho que, pra mim, o grande plot desse filme é, principalmente, pra começar, assim, essa mensagem. E vocês comentassem.
É, pode ir, cara, pra
mim, essa foi até cheguei a comentar isso com o Load, quando eu saí da sala do cinema, fui mandar um áudio pro meu amigo Load aí, pra gente trocar uma ideia sobre o filme, e eu falei, cara, eu acho que essa foi o espaço merecido que estão devendo pro Miles desde que surgiu boatos que haveria um novo Homem-Aranha nos cinemas, porque essa fase aí do Tom Holland, ela era muito propícia pra aparecer um Homem-Aranha completamente diferente, propícia em tudo, em contrato, em momento cronológico dos filmes, distância do filme anterior, tinha tudo pra ser uma parada completamente diferente. E a galera não, e os empresários, por falta de colhões, que eles nunca têm, de fazer uma parada diferenciada, mantiveram no Peter Parker. Mas um bagulho que eu lembro, um bagulho como fã, assim, no Miles, que foi quase ofensivo, foi que, tipo assim, eles pegaram o Miles e embranqueceram o maluco, bicho. Tipo assim, não tô dizendo que rolou um whitewash, não. Mas é que, tipo assim, a versão que foi jogada pra...
Eu não tô conseguindo.
Nem tanto um híbrido. Tipo assim, é muito do Miles com um pouquinho de Peter Parker. No tanto que, sabe, não tem nem porra de Tio Ben. A Tia May é outra configuração de Tia May, tá ligado? Aí o moleque tem o melhor amiguinho ali.
Peraí, eu não entendi. Você falou que o Miles tá embranquecido?
Não, então. Tipo assim, é como a versão do Tom Holland é quase como se fosse o Miles branco, porque eu achei muito...
Muito... você tá falando do Tom Holland, achei que você tava falando do Aranha Verde.
Não, do Tom Holland, tá ligado? Tipo assim, calma, deixa eu respirar. Porque às vezes eu falo muito rápido, dá uma travada, é foda. O que pra mim, cara, significa que, tipo assim, eles meio que queriam, mas não tiveram coragem. E finalmente chegou o momento de fazer, sabe? Rolou um lobby interno lá, da galera, e finalmente, pô, fizeram essa obra que é pra homenagear que é pra apresentar e homenagear o que pra mim, de fato, é o melhor Homem-Aranha já criado, que é o Miles, cara. Pra mim, ele, pô, eu acho ele 1-0 um Peter Parker, cara. Acho que ele é mais legal, ele é mais divertido. Ah, ele é mais tudo, né, cara? Eu sou muito fã do Miles.
Realmente maravilhoso tudo, assim, sabe? Tipo, depois conversando com os amigos, eu me dei conta de uma coisa só, que realmente foi uma coisa que me chamou a atenção na hora do filme, mas depois eu pensei, não tenho certeza. Aí eu conversei com as pessoas e fez sentido. Mas, assim, esse filme definitivamente tem essa coisa de, pô, é muito legal ver a Spider-Gwen na tela, saca? Eu me lembro de quando eu li ela, a primeira vez que ela apareceu, eu pensei, nossa, cara, que personagem bacana. E eu fiquei muito contente quando ela continuou, né, depois. Uhum. Eu achei muito legal, eu gosto muito da Penny Parker também, que é, tipo, ela é muito fofa. E ela tem um robô gigante, eu adoro robôs gigantes, então, isso sempre é um ponto positivo pra mim, assim. Mas eu acho que, e eu concordo muito com essa coisa do Homem-Aranha, sabe? Eu fico até com dó, pra falar a verdade, do Tom Holland, assim, sabe? Porque eu gosto do último Homem-Aranha, assim. Eu acho um Homem-Aranha legal, acho que foi divertido, acho que foi exatamente o filme que ele tinha que ser, assim, um John Hughes pra essa época. E só que, de fato, nunca fez muito sentido também essa coisa de vamos fazer o Peter Parker de novo, sendo que a gente tem o Miles Morales. E se você for analisar quem o Peter Parker era quando o personagem foi criado, quem o Miles Morales é hoje, são personagens que dentro da lógica social, eles são relativamente similares, assim, sabe? Tipo, porque lá quando o Peter Parker foi criado, ele também era visto como uma pessoa com menos oportunidades, porque tinha muito preconceito em cima das pessoas. Eu esqueci a ascendência do Peter Parker agora. Mas enfim, quando ele foi criado para que também trouxesse esse tipo de sentimento, né? E aí a gente tem hoje o Miles, ele é um Peter Parker pra hoje, sabe? Tipo, ele é esse adolescente de hoje, assim. E eu acho muito difícil você conseguir trazer todas essas coisas num menino branco, saca? E tipo, eu não sei, tipo, eu gosto mais do Miles. Eu já gostava dele nos quadrinhos. E eu super concordo com essa coisa. Você assiste o filme e você pensa, por que, que eu tô assistindo o Peter Parker e não o Miles Morales? Sabe? Tipo, eu não sei porquê, mas coitado do Tom Holland, ele é legal, sabe? Tipo, enfim, eu não sei se eu fiz sentido, gente.
Sim. Tem cara de Miles, tem jeito de Miles, mas não é o Miles. Era isso. É.
Não, ele tem tudo, tem um gang lá, tem, tipo, eles colocaram, só que a Sony, ela não teve a coragem de colocar o ator, né? Que foi a mesma coisa quando criaram o Miles no quadrinho, era pra ser o Donald Glover num lugar lá do Andrew Garfield, só que aí eles não tiveram essa moral toda.
Pode, eu sempre esqueço dessa história, pode escrever.
Não, é a história que, tipo, da onde que saiu a ideia do Miles, né? Que aí, depois disso, né? O Brian Michael Bendis viu ele lá no episódio de Community e falou, pô, eu leria um quadrinho com esse cara. Aí ele foi lá e criou o Miles Morales em 2011. Então, tipo, foi tudo porque a Sony nunca teve essa coragem. E eu acho que no futuro, agora, com o sucesso que foi o Homem-Aranha no Aranha-Verso, eles provavelmente pensam, assim, fazer um live action, né? Porque tem referência do Miles nos filmes do Tom Holland. Então já dá pra ter noção que, tipo, pô, no futuro eles podem pensar em fazer alguma coisa, né?
Eu acho que essa animação também é uma maneira de plantar o Miles no
imaginário.
No imaginário popular, eu ia falar subconsciente. No imaginário popular, pra galera saber que existe, conhecer e se pá, até virar fã, e depois ficar mais aceitável. Sim. Não vamos esquecer que quando saiu o filme do Lanterna Verde, a galera achou que tava rolando o Watch no bagulho, porque no imaginário popular não se conheceu o Lanterna Verde e Branco, assim.
Sim.
O Hal Jordan era bem pouco conhecido, né?
É isso. Mas voltando ao filme em si, ao Miles, outra coisa que eu gosto muito dele é porque, como a Rebeca falou do momento, ele é totalmente geração Y, assim, tá ligado? Principalmente, pô, um moleque negro da geração Y. Então, um moleque, porra, subúrbio, um moleque ouve rap, tá ligado? Moleque, pô, tá no colégio, mas, pô, é complicado, né? Pô, tirar nota boa e conviver ali na quebrada, tá ligado? Acho que é muito direitinho. Ele é bem atual, ele funciona muito bem, assim. Eu todo momento que eu via essas partes que era o Miles, de fato o Miles, não o Homem-Aranha, Miles, de certa maneira eu me identificava porque eu conseguia ver essa realidade, eu conseguia sentir que ele fazia parte do mundo que a gente vive, tá ligado? Eu tava vendo na tela ali, mas ele, de fato, ele poderia viver na nossa realidade tranquilamente, cara.
Tá, a cena que abre o filme com ele cantando, errando as músicas, falando com os pais, dentro de casa, o Miles já foi muito bem construído, assim, né? Porque ele já é um personagem que tá sendo adaptado dos quadrinhos pra live action, não, né? Pra animação dele lá. Mas ele não cai naqueles estereótipos de um moleque negro, que o pai é separado da mãe, ou que o pai, tipo, é do crime, e de repente...
É um moleque problemático.
Ou que é um menino do crime, que acaba encontrando a redenção, aquela coisa de sempre, né?
Sim. Pô, se você pegar o Wally West dos 952, quando ele virou negro, a primeira coisa que colocam lá é ele tomando em quadro, mano. Porque ele gosta de fazer racha de carro, tá ligado? Ah. Ele é totalmente um cara fora da lei, que vive tomando em quadro da polícia, sem problema.
É só tu ver o Michael B. Jordan no Quarteto Fantástico, é a mesma coisa, cara. Ele tomando em quadro no início.
É garoto problema no Quarteto também?
Sim, o Michael B. Jordan é.
Nossa, ridículo.
O Quarteto é também.
Moleque, o Brunão é o maior fã de Wally West que já se viu na face da Terra, e quando apareceu essa versão em 952, ele virou o maior hater dessa versão. Por causa disso, tá ligado? Ele falou, irmão, porra, o maluco sempre foi o maluco com a personalidade de herói. Aí é só o maluco virar preto pra ele virar marginal, tá maluco, porra?
É.
Eu não me lembrava, mas é verdade, né? No filme do... É que esse filme é tão ruim, gente. Do Quarteto Fantástico. Eu não lembrava que tinha essa questão. E eu adoro o Michael B. Jordan. Então, pra mim, foi... Fiquei mó feliz quando ele foi anunciado. E aí, o filme é uma bosta. E ainda tem mais essa, que eu realmente não tinha me lembrado que era assim. E é verdade.
Quarteto Fantástico, eu acho bom os dois primeiros atos. O último ato, eu acho uma merda. É, tipo assim, é ladeira abaixo pra caralho, assim. Tipo, não tem como salvar. Tá, mas vamos voltar ao filme. Cara, sabe o que é o mais louco de tudo isso? isso, assim, sabe? Pra mim, o que mais me deixa maluco, assim, não deixa maluco não, mas é o mais estranho de tudo isso. Cara, eles pegaram uma saga do Dan Slott e conseguiram tirar algo dessa saga, assim, tipo, o Dan Slott, ele dá saltos de alegria no Twitter por causa que mexeram com o Spider-Verse, tipo, era uma ideia merda pra caralho.
Virou o Flashpoint da Marvel, né? Os caras, tudo vai ser Spider-Verse agora, né?
Cara, eu não sei se tu lembra que quando saiu o Spider-Verse no gibi, na mesma época saiu um joguinho de OS, o Homem-Aranha, que tu ficava correndo pela cidade, saltando, pegando moeda, ganhando dos...
Joguei muito, isso é irado.
O jogo era demais, assim, e eu disse, cara, olha só o que... potencial que tem essa parada de virar um filme, uma parada, tipo, cara, ganhou dinheiro, virou um filme foda e, tipo, botaram mais lá e eu disse, porra. Aí eu pensei assim, cara, mas, tipo, a gente nunca se acostumou com o Dan Slott. O Dan Slott nunca encaixou o Miles nessa história, porque, tipo, o Miles é o personagem do Bendis. Ninguém mexia com o personagem do Bendis. Até pouco tempo atrás, o Miles era o personagem do Bendis. O Bendis não deixava ninguém escrever além dele. E, tipo, é tão estranho tu ver ele fora desse contexto e ele tão bem escrito ao mesmo tempo, porque é um personagem muito bem escrito. Eu acho que ele, mesmo que tenha elementos que o Bendis criou pra ele ali... O Phil Lord, assim, quando escreveu a história, ele foi um cara que foi muito inteligente no formato de botar aquela parada do grafite, que era uma coisa que não tinha, que eu não lembro, pelo menos, no Miles.
Não tem.
Então, tipo, foi paradas que eles botaram, adicionaram, assim, que deram muito ganho pro personagem. Pelo menos pra mim deu muito ganho. Eu acho que o Lodi, quando, tipo, assistiu o filme, ele pensou assim, cara, é a minha história de vida, só faltou, assim, né?
Pô, quando eu vi os trailers, eu já fiquei felizão só de ver ele fazendo o grafite no black book dele, ele colando sticker, essas coisas, mano. Quando eu fui ver o filme, então, que aquela cena dele com o tio dele, mano, foi a primeira cena que eu chorei. Porque, tipo, ele, toda aquela energia que o tio dele tá junto ali, falando que o pai dele também fazia grafite, aquela coisa. Falei, pô, quando eu grafitava aqui na rua aqui, eu não tinha um parente, assim, pra fazer junto comigo, sabe? Você vai aprendendo com amigos que você vai conhecendo, vai um vai te ensina uma coisa, outro te ensina outra, e você vai juntando essas coisas. Mas não um tio, sabe, que te leva num bagulho da hora pra você fazer um grafite.
Tio,
né,
mano? Não, tio. Porra, eu tenho um tio, maluco, dentro da tua... Bem que não, literalmente, mas assim, maluco de dentro da tua casa que ele fala aí, vamos grafitar, mano.
Sim, e vale lembrar que nos quadrinhos, o Jason Aaron, não, é Aaron Davis, o gatuno, ele não tem a simpatia, não. Nos quadrinhos do Miles, ele é um canalha, mano.
Ele é um babacão mesmo, assim, tipo, o primeiro capítulo, né, da história, o Miles vai lá visitar ele. Eu me lembro assim, ele vai lá visitar ele, e aí, tipo, o cara diz assim, não fica aqui que eu tenho que dar uma banda. E aí ele já foi picado pela aranha e pá, e tipo, ele tá tipo mais normal
no início, assim. É, o Miles gosta pra caramba dele, assim, o pai do Miles sempre falou pra ele não ficar andando muito junto e tal. Mas nos quadrinhos você não cria empatia com o gatuno nenhum, assim, porque ele é muito escroto. Ele é muito... E no filme eles conseguiram dar um peso muito bom, que, tipo, é meio que como se fosse o tio Ben do Miles, né? Quando ele perde lá.
É, eu percebi isso também.
Aí que tá, né, cara? Pra mim teve o mesmo peso, sabe? Quando, tipo, morre ele, assim, cara, você... Eu vou já adicionar aqui isso, tá? Se vocês não assistiram o filme, então ouvindo o podcast, vocês são malucos, tá? Então,
o que você veio fazer aqui, né, bicho?
Você não tá aqui pra caçar, né, cara? Quando morre, assim, cara, tu sente o peso do que ele tá fazendo ali, sabe? Tipo, ele olha pro bagulho e tá acontecendo aquela parada, tipo assim. Aí quando ele morre, assim, o gatuno, eu olho assim, porra, meu, tem o mesmo peso do tio Ben, assim. Eu acho que até é um pouco, se tu parar pra analisar, até um pouco maior, se for parar pra analisar, porque, tipo, de certa forma, ele se ligou ali que o guri tava tentando fazer algo diferente, foi tentar salvar o guri, foi contra tudo que ele tava pregando naquele momento. Tipo, a família dele foi muito maior que qualquer coisa naquele momento em si, né? Daí, voltando pro Spider-Verse, assim, tipo, que nem o Homem-Aranha Noir era outro Homem-Aranha que também não, que eu não lembro de ter lido ele na série, e aí os outros personagens foram criados pra série, né? Tipo, a Spider-Gwen...
Não. Você tá louco? Como assim?
A Spider-Gwen foi criada pra série do Spider-Verse.
Ah, tá, você tá falando do quadrinho. Você tá falando do filme. Eu falo, como assim? Você tá louco?
Não. E a outra menininha lá, que eu sempre esqueço o nome dela...
Penny Parker.
A Penny Parker também foi criada pro filme. E já deixo a dica pro pessoal. Ela é uma personagem linda, maravilhosa e muito legal. Ela tem um robô gigante, tipo, lembra Evangelion. E quem escreve ela é o príncipe, o rei do emo. Na verdade, nem é príncipe do emo, mas ele é rei do emo. Que é o senhor Gerard Way, então vocês podem. Quem é? Eu não posso não deixar de
Nossa, ele isso. escreve o Penny Parker?
Escreve o Penny Parker. As duas histórias que tem dela, é ele que escreveu.
Como é que ele tinha escrito nada pra Marvel?
É, cara.
Caraca, irada.
O meu momento fanboy não me deixa fugir disso. Né?
Oh, e cortando esse lado emo do Pablo, o Porco-Aranha, ele é um personagem que já existe lá desde 1989. Não é por causa dos Simpsons. Tem muita gente achando que é por causa. Não é. E o Noir, ele tem nos quadrinhos também, ele já tinha antes, que é o que se passa lá em 1930, né? Na época Noir, que saiu também Luke Cage, saiu Justiceiro Noir, saiu vários personagens da Marvel nessa pegada.
Mas a única série Noir que vale a pena ler é a do Homem-Aranha.
É, ela é boa.
É com o David Hines,
né?
É original. É bem legal.
Eu nunca li.
Tem um encadernado, a Panini publicou naqueles encadernados deles da série. Essas séries Noir, eles saíram em encadernados separados, assim, sabe?
Todos encadernados fechados. São dois Homem-Aranha Noir que tem, são duas séries, são dois volumes que tem. Eu tenho os dois volumes. Foi a primeira série Noir que eu peguei pra ler, porque era a época que eu tava viciado em temática noir, então tipo, porra, o Homem-Aranha Noir deve ser a melhor coisa do mundo. Eu fui lá ler e é legal pra caralho, assim. É bem divertido de ler. É uma outra vibe, tá? Só pra deixar o pessoal mais ligado. Uma outra vibe.
Falando sobre essa Penny Parker, moleque, ela me lembrou muito pelo menos a versão do filme. Às vezes tinha a impressão que ela foi inspirada na diva de Overwatch, que também é uma garota com, tipo, descoladinha, um pouquinho influência, que tem um robô. Tipo assim, principalmente o layout do robô. É bem parecido. Eu lembrei, tipo, na hora, assim.
Lembro bastante, mas eu também lembrei. Até por causa das cores.
É,
né?
Exatamente, assim. Tipo, bem parecido.
É, eu gostei bastante. Eu gosto da Penny, porque eu acho ela divertida, assim, e ela traz... Uma das coisas que eu gostei muito no filme é que cada um dos personagens praticamente traz um tipo de traço, né, um tipo de quadrinho, digamos assim. E eu achei legal da Penny que no filme ela é muito mais anime do que nos quadrinhos ela é mangá.
Aham,
uh-huh. Né? Então, eu achei isso muito legal, assim, eu achei que dava um... que trouxe um negócio interessante pro quadrinho mesmo, na real, né, tipo, pro filme mesmo, assim, eu acho que foi um jeito bacana de trazer essa questão da personalidade dela também, né? Porque se você for colocar, parar pra pensar ela como um personagem, ela tem muito de personagem de anime, né? De shoujo mesmo, Sim. De ser fofinha, de ser fofa, basicamente, né? Enquanto chuta bundas e etc. Assim, eu achei isso muito legal, assim. Eu gosto demais do personagem. Ela é uma das personagens menos desenvolvidas, né? Acho que ela, o Porco-Aranha e o Noir são os personagens que têm menos espaço pra se desenvolver. O que, honestamente, faz sentido, porque é um filme, não Sim. é uma série.
O Porco-Aranha, ele cai nesse negócio que você falou, né? De mudar totalmente o estilo da animação, né? Quando o Porco-Aranha já fica totalmente um cartoon a la Looney Tunes, né? Já vai quebrando total.
Que eu achei doideira. Pô, o filme, personagem da Marvel, pertence à Disney, e o personagem, ele meio que tá homenageando os desenhos da Warner. Achei isso foda. Não foi uma homenagem moderada. O maluco lançou e...
Isso é tudo pessoal.
Isso é tudo pessoal, tá ligado? Com o Valgolinho, os círculos e volta. O maluco fez a receitinha completa de homenagem. Foda-se cada empresa rival.
Eu acho que isso aí cai num conceito de você pode comer a fatia do bolo, mas não esquece quem fez. É tipo isso.
Não, eles lembraram. Eu acho.
A mesma coisa acontece na Liga da Justiça, no Teen Titan Go, Live Act, não, que teve lá, que o Stan Lee aparece. Isso.
Ah, verdade.
Só aparece o Stan Lee, verdade. Tem os caras chamando o Exterminador de Wade Wilson, tem um monte de paradas assim.
Eu também acho, mas assim, até aí você deixar isso passar da galera de alto escalão é que é mais difícil, por isso que eu fiquei surpreso, achei foda, cara. É isso aí, né, cara? Pô, imaginário de desenho de bicho antropomórfico é Looney Tunes, é isso aí.
Eu achei muito bom, e eu gosto muito do comediante que fez a voz dele, o John Mulaney, ficou muito, muito bom. E é muito engraçado porque a voz dele de fato é daquele jeito.
Ah, maneiro.
É muito engraçada.
E o Noir, eu não cheguei ali, né, a HQ, mas eu gostei que no filme deram todo um ar dele de meio emo, depressivo, assim.
Não, ele não tem essa pegada nos quadrinhos, né? Ele
pois é, então.
Tu já leu alguma coisa no ar, assim? Tipo, mais depressivão, tem a depressão dos anos 30, a queda da bolsa, todo mundo é mais triste. Então, a temática é aquela mesmo, assim, ele é um cara mais... Se não me engano, era o Nicolas Cage que dubla ele.
Sim, é.
Sim, ficou maravilhoso.
Ficou muito bom.
Eu consegui assistir, tipo, pegar um horário maluco aqui e consegui assistir na... Foi a última sessão do dia, e aí eu consegui pegar legendado, então eu dei sorte. Eu perdi os 3 primeiros minutos de filme, porque a fila da pipoca não terminava nunca. Mas aí eu consegui assistir o filme.
Mó vacilo quando não esperam, mano.
Eles não esperam o cara na fila da pipoca, é uma merda.
É, eu assisti legendado também aqui, mas também, só tem legendado no último horário, né?
Não assisti dublado ainda.
Eu assisti legendado.
Fiz questão de ver dublado, porque, irmão, desenhinha. Pô, tem que ser dublado.
Cara, a única coisa que eu consigo assistir dublado é Brooklyn Nine-Nine, e eu não sei porquê. Eu não sei se as piadas ficam mais engraçadas, ou se é os dubladores que são muito bons. É a única coisa que eu consigo assistir dublado
não,
hoje.
Não,
é
moleque, aquela dublagem. Tipo assim, eu também vejo dublado, me divirto, mas, moleque, aquela dublagem é tudo menos bom, moleque. É horrível. É muito lixo o bagulho.
O universo, tá? Vamos. A gente tá falando dos personagens, do universo e pá. Mas, tipo, esse universo, Load, tu que é o nosso especialista, mais especialista que os especialistas.
Meu Deus do céu. Eu tô ouvindo isso muito ultimamente, é uma responsabilidade muito grande esse jogo. Que aí depois
é, mas é mesmo.
Cara, mas assim, ó. Agora vamos ser sinceros, tá? Teve podcast que tu apareceu aí que tu, os caras acharam que tu não entendia porra nenhuma. Então vamos lá.
É. Mano.
Aí você tem que dar a carteirada.
Tem que dar a carteirada, né? Tá. Cara, o que esse universo tem de tão especial e diferente dos outros universos que a gente não tinha visto ainda?
Mas você fala dos outros universos do quadrinho 616?
Porque teoricamente esse universo é um universo novo, né? Esse desse Miles aí.
Ah, ele mudou bastante coisa, assim, se for pegar dos quadrinhos. Mas, tipo, continua como se fosse o universo tradicional da Marvel, né? Ele só. Eu acho que ele trouxe mais um lance forte da representatividade, que você vê um público muito mais misto, assim, não só o Miles, sabe? Mas você tem a mãe, o pai, aí você tem o tio dele, a galera na escola, a galera do bairro dele, sabe? Eu acho que por isso que você sente ele tão humano, assim. As referências, tipo, ao Bensky, a coisas que você tá acostumado no dia a dia. Você não vê isso nos quadrinhos, sabe? E nem em outras mídias até agora. Então eu acho que essas coisas, tipo, é o que deu uma diferença bem grande, assim, pra mim, pelo menos.
Mas, cara, esse não é o universo Ultimate, né? A gente já sabe que não é o universo Ultimate, assim.
Não,
será que
não.
A Marvel chegou a dizer assim, então, esse universo é tal universo dentro do nosso multiverso louco? Ou não, não tem nada disso, né?
Não, ainda... até agora, teve até uma pessoa que tweetou, estavam falando, reclamando, falando que tinham achado um furo no roteiro, que é o do Peter Gordinho. Quando ele vem pra esse universo, ele reconhece a Mary Jane lá na Aranha Caverna lá. Mas ele não reconhece a Gwen Stacy, ele não se assusta ao ver a Gwen. E aí a galera, tipo, tá falando, ah, mas quem disse que no universo do Peter, o loiro, já existiu uma Gwen Stacy, sabe? Não dá pra saber, tá? Até onde a gente entende,
pode ser
a
antes,
Gwen,
né?
Que vem é a única, sabe? Tipo, parece que só existiu ela até agora ali naquele universo. Então não dá pra você entender quais são exatamente os universos. Se esse universo do Peter Loiro, ele é o do Sam Raimi, que nem uma galera fala. Eu já não acredito muito, não, que seja um do Sam Raimi, só por causa que faz muitas referências, sabe? Ou como pode ser um universo que eles criaram a parte ali, saca? Não é exatamente o...
Eu acho que o do Sam Raimi é o gordinho lá, o que veio daquele universo.
Ah, eu acho que não, tipo, não tem ligação assim, direta. Eu acho que eles usaram essa técnica de mostrar os filmes do Sam Raimi pra galera que, porque, mano, pegou muito essa galera que começou a ver os filmes do Homem-Aranha. Então, eles não precisam contar novamente.
É só por causa da cena que é icônica, só isso.
É, eles só mostraram cenas icônicas e memes, tá ligado? Porque é o que a gente, o povo da cultura pop em geral pega, sabe? O picolé que aparece é exatamente o picolé que foi zoado pra caramba na época que lançou nos Estados Unidos.
É, exatamente. Pô, sabe? A cena pós-créditos, porra, é o meme puro ali.
Então, tipo, eles não pegaram assim, ah, vamos colocar o do Sam Raimi porque... vamos falar que se passa nesse universo. Tanto é que o Peter Loiro, tipo, poderia ser o Benjamin Parker lá, né? O duas da saga do clone, que ele pinta o cabelo de loiro.
Inclusive, então, por ele ser loiro, eu cheguei a pensar que ia ter alguma parada dessa.
É, então, mas tipo, você tipo entende que, tipo, não, isso aí é um universo à parte dele ali. E aí, o universo do Peter Gordinho, sim, ele é o universo alternativo desse loiro, onde deu tudo errado pra ele, saca? Eu vejo assim, eu vejo como, tipo, é uma versão contrária, assim, da onde ele fracassou, porque mostra só as vitórias, né, desse Peter loiro, só ele sendo fodão, todo mundo idolatrando ele, e aí quando vai mostrar a história do Gordinho, é exatamente quase o mesmo ritmo, só que tudo fracassando, sabe? Então é como se fosse uma versão fodida dele.
Já.
Nossa, gente, vocês vão longe, hein?
Podcast é isso aí, velho.
Que Homem-Aranha com Load, irmão. Galera, não vem pra brincar,
não. Eu tô só, tipo...
Aqui a gente viaja.
Tô só pensando, tipo, nossa, essas coisas, tipo, qual será o universo que ele faz parte? Passou pela minha cabeça, mas deve ter passado pela minha cabeça durante 2 segundos. E depois eu pensei, ah, tá.
Não, mas porque
pra
não
mim nem passou, velho. Nem pensei porque, nessas porra, não.
Porque a minha deve estar pensando assim, puta que pariu, cara. Eu tô tentando fugir desses filha de uma puta, desses nerds. Aí eles me chamam.
Não, mas não tem como você definir exatamente, porque, ó, a tia May, naquele universo, ela já é meio que um... Mano, ela é uma mina muito foda, porque ela manja de um dos equipamentos do Peter.
Quando apareceu a tia May a primeira vez, eu pensei, pá, cara, agora eles vão botar a Marissa Tomei como tia May, vou botar a tia May trigatona, assim, aí, tipo, e a tia May tradicionalzona. Disse, ah, tá, eles respeitaram como é que é o...
Do Tom Holland?
Isso, não, eles respeitaram a história do personagem, porque não é a tia May toda gatona, toda bonitona.
Não, mas você vê que a tia May, ela é B10 pra caramba, né?
Ah, sim,
e
sim.
Ela conhece a Liv, que é aquela mina lá que é o Octopus, né? Que nos quadrinhos, o Octopus mulher, ela existiu, só que ela não era o Octopus na verdade, era filha de um cara que trabalhava com o Octopus. Aí ela se torna o Octopus. Então, tipo, não dá pra você definir exatamente qual universo é exatamente esse, assim, saca? Porque eu acho que eles fizeram uma boa mistura. Tem até uma galera, eu tô pra ver isso.
Por isso que aquela minha teoria lá é uma teoria furada pra caralho, cara. Porque tu falou Sim. pra mim, não, cara, tu tá falando bosta. Aí eu pensei assim, porra, se o Lodge tá dizendo que eu tô falando bosta, eu tô falando não. alguma bosta. Aí eu parei pra dar assim, não, tem falhas, assim. Porque, cara, pra mim, eu disse, cara, olha só, parece o universo do jogo. Porque, tipo, a história daquele Homem-Aranha é 2 anos depois, se passa 10 anos depois dele, de carreira dele. Tipo, dentro do jogo, tinha 8 anos de carreira e ele reencontra a Mary Jane. Tipo, bah, teriam 2 anos deles felizes e pá. Aí eu fiquei viajando, mas eu fiquei viajando naquele casal. Aí tu falou, não, cara, tá viajando, tem outras paradas rolando. Eu disse, ah, verdade. Então, não, tô falando merda pra caralho, assim, tipo, viajei.
Não, é porque, tipo, você só se pegar as coisas do Sam Raimi, você vai achar muita coisa. Mas se você se pegar só, tipo, meu Deus, aparece o Lápide. Olha aí, então, tipo, nesse universo aqui dá pra ter noção que o Lápide... ele ainda vai fazer alguma coisa ali com o Rei do Crime, sabe? Tipo, você pode viajar fechadinho a partes, assim. E sem falar que, mano, tem uma parte lá que aparece o Rosa, que é o filho do Rei do Crime. Só que ele grande, tá ligado? Na hora que eles entram lá na Aranha Caverna lá, tem uma foto do Rosa, dos 3 executores e do Cabeça de Martelo. Tudo se ligando ao Rei do Crime. Então, de alguma forma, existem esses outros vilões ainda, sabe? Então, tipo, é difícil você falar, tipo, não, esse aqui é o universo 616 ou Ultimate. Porque eu acho que eles fizeram uma boa mistura ali de tudo pra agradar todos os públicos, sabe? A galera que gosta dele nos quadrinhos, como a galera que não entende nada. Pra a galera sair dali pescando coisas, saca?
Uma coisa que foi muito louca, quando, tipo, falaram, ah, a Liv, aí eu pensei, pô, mas quem é essa mina? Aí eu fiquei olhando a mina, assim, daqui a pouco a mina vira o Octopus, aí eu, puta que pariu, velho, eu tomei no cu bonito, né, cara? Porque eu tava esperando qualquer outra coisa, menos o Octopus ali. Cara, o Octopus, assim, como assim, velho? Porque eu acho que já tô,
não, mas a gente já tá
acostumado com aquela visão do Octopus ser, tipo, o tiozão, o cientista, malucaço, Sim. que usa aquela parada, com aquele cabelo cogumelo lá, tipo, a gente já tá tão acostumado com lá, aqueles óculos malucos, aí quando vê uma coisa totalmente diferente, pô, uou, pera aí, mudou, cara.
Não, aparece bastante coisa, cara. Aparece uniformes de sagas clássicas do Aranha, saca? Aparece sim, o Bug Aranha, né? Ele tem lá, tem muitas coisinhas, assim, que aparece que enche o olho de todo mundo que é fã, assim, do personagem. Você fica pescando por horas coisas lá. Então, você tem que, não sei como você vai definir qual universo é esse. Mas dá pra entender que o do Porco-Aranha, ele veio mesmo do universo dele, sabe? Tipo, a Gwen veio mesmo sim. do universo dela, que a história é a mesma, a de origem dela.
E cara, isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Essa parada, principalmente, tipo assim, Spider-Gwen, tipo, mostra ela, aí tipo, corta, aí conta toda a história dela, tipo, em uma fração de minutos, assim, pá, tá, tu tem tudo que tu precisa saber daquela personagem, tipo,
Sim.
aí mostra o Porco-Aranha, pá, deu, tu já sabe o que é aquela pessoa. Eu achei isso muito bom.
Isso é muito bacana.
Tu apresenta o personagem de uma forma comedida, mas tu apresenta tudo que tu precisa apresentar dele e deixa um gancho dizendo, cara, se vocês querem conhecer mais sobre essa pessoa, existe uma forma, porque, certamente, imagina só, tipo, uma menina de 10, 12 anos que saiu de dentro daquele lugar e, tipo, cara, olha só essa Spider-Gwen, que foda, não sei o quê. Pega e bota no YouTube, no YouTube não, no Google. Ah, Spider-Gwen, pã, parece tipo todos os gibis da mina. Tudo aquilo que eles contaram no filme já tem gibi pra ela correr atrás, entendeu? Foi uma sacada muito boa deles isso.
E esse feitinho de mostrar a origem e caía a revista, eu achei irada, né?
Muito cara, bom, né?
Eu achei maneiro porque o tempo todo o filme ele te lembra que, tipo assim, não é um filme de super-herói. É um filme de um personagem de quadrinhos. Nas paradas, tanto das sutis quanto das mais escrachadas. E o tempo todo ele te lembra. Ele, cara, a origem disso aqui é quadrinho, tá ligado? Tem um bagulho que vende num lugar chamado Comic Shop, que tu vai ver de ter essa doideira aqui, saca? Que é um bagulho que, tipo, se perde um pouco. Que não é exatamente uma crítica, mas uma constatação. Que meio que se perde um pouco com os filmes live action, né? Embora sejam super-heróis, até mesmo o conceito de super-herói é um pouco mais diferente, por causa do lance do uniforme que não é espalhafatoso. Os filmes não são tão exagerados quanto os quadrinhos originalmente, que pra mim é o negócio que eu sempre falo que eu gosto de gibi, principalmente de super-herói, porque é tudo muito exagerado. E esse filme não. Um moleque de, sei lá, 14, 15 anos, tá andando, aí o moleque, porra, por causa da parada radioativa, aparece a galera do outro universo, e aí ele chega lá na tia velha lá do maluco lá, a mulher tem um porão tecnológico, o maluco tem um porão tecnológico, tipo, foda-se, tio, a parada, o tempo todo te lembra, isso aqui é uma doideira, e existe todo um universo próprio dessa doideira aqui.
Deixa eu aproveitar que a gente voltou pra Tia May pra fazer um comentário que eu perdi de fazer lá em cima, sobre o porão tecnológico da Tia May, que é lá em cima, né, quando vocês estavam falando sobre ela, que pra mim, eu não tenho nada contra a Tia May original, e eu acho ela uma personagem bacana, etc, só que pra mim, essa Tia May que foge desse padrão de tiazinha boazinha que fica em casa fazendo comida pro Peter, é maravilhosa. Então, tipo, eu tenho problemas com a personagem da Marisa Tomei, uhum, no De Volta Pra Casa, porque é uma personagem que é extremamente hipersexualizada, né? Ela, sim, tipo, ela existe como punchline de piada. E isso me incomoda bastante. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma personagem que tem uma agência dentro da história do Peter, que é difícil de você ver em outros filmes e mesmo nos quadrinhos, assim.
Sim.
Principalmente agora com esse trailer do Longe de Casa, que eu acho que dá pra perceber que ela vai ter mais agência ainda. Então, quando eu vejo quando eu vi esse filme e a Tia May tava lá, tipo, não, ok, estamos aqui nesse porão e eu tenho acesso a todas essas coisas e todo o discurso dela falando, tipo, o Peter sabia dos riscos que ele tava assumindo e etc, dá a sensação de que ela realmente não é uma personagem que tá só no canto da história do protagonista, sabe? Tipo, dá a sensação de que ela realmente fazia parte da vida do Peter, não como uma tia que ele precisa proteger, mas como uma tia que ele deixa participar da vida dele, que ele quer que participe da vida dele, né? Sim. Então, até porque ele não saiu de casa no dia que ele morreu sabendo que ele ia morrer, né? Então ele provavelmente conversou sobre todas essas coisas, a Tia May sabia desse lugar escondido dela, lá muito antes daquele dia que ele morreu, né? Então, tipo, isso foi uma coisa que eu gostei bastante no filme, assim, em relação à Tia May, exatamente porque traz uma personagem feminina que é uma personagem feminina secundária e tá tudo bem, né? Tipo, quando a gente fala de personagem feminina, a gente tá falando que toda personagem feminina precisa ser central pra trama, mas, né, pelo menos ser mais do que só um enfeite, e ela transforma isso transforma essa personagem num negócio muito bacana, sabe, numa personagem que em um pouco tempo de tela que ela tem, você consegue ter muito mais sensação do que você tem, por exemplo, da Tia May em qualquer outro filme.
Sim.
Sabe, tipo, que às vezes tem mais tempo de tela ainda, como nos filmes do Andrew Garfield, que tipo, já era uma Tia May que fugia um pouco do padrão tiazinha, mas que ainda assim
Tinha aquela aparência frágil, né, também. Tinha, tipo,
só pra ser protegida, sabe? Pô, então...
Eu digo mais, faço parte de um fórum, a Rebeca vai gostar de ouvir isso. Tem um fórum onde a gente fica discutindo o dia todo lá sobre o Homem-Aranha, né, no Reddit. E a teoria... Olha só, hein, Rebeca, que essa Tia May já teve um caso com a Liv. Olha
o chip. Pois é, cara, eu vi.
Que merda é essa? Que porra é essa?
As pessoas estão chipando as duas e eu tô tipo, mas não entendo. Mas ok.
O que que acontece? A Tia May, ela dá a entender que ela é muito B10. Ela, tipo, sabe do que ela fala.
É, ela
faz,
já tá ligada. É quase um Alfred, né?
É, e quando a Liv invade a casa dela lá, junto com aqueles outros vilões, a Tia May olha pra Liv e fala: oi, Liv, é você? Sabe? Tipo, dá a entender que ela já se conhece de algum lugar. E aí,
o cara
tipo,
que ela já conhece, porque ela já conhecia as aventuras do Peter como Homem-Aranha. Ela conheceu os vilões, é um pulo, porra.
Não, os vilões sim, mas dá a entender que elas trabalharam junto em algo, saca? Tipo, que elas já participaram de algo junto, sem ser, tipo, só por causa do Peter, sacou? Tanto é que os vilões vão na casa do Peter, da Tia May, porque o Gatuno seguiu o Miles, saca? Senão os vilões já teriam ido atacar a casinha lá da Tia May há muito tempo atrás.
Eu só queria dar um parecer sobre essa Tia May, tipo, mas essa Tia May, ela me lembra muito a Tia May do Ultimate, do universo Ultimate, assim, porque...
É, total, né?
Cara, não tem coisa que me fez chorar mais que foi quando a Tia May entregou a...
Cara, quando o Miles volta na casa, é foda.
Quando o Miles chega na casa, quando o Peter morre lá no universo Ultimate, a Tia May vai e entrega os lançadores de teia de presente, e dá de presente pro Miles, assim. E aquilo lá, tipo, tu se debulha em lágrima, porque, cara, é tipo, é a passagem de manto oficial, assim, tipo, cara, ele te reconheceria como um sucessor dele. E aquela Tia May do universo Ultimate também era muito proativa nesse quesito, assim. Ela sempre foi uma pessoa que participou muito da vida do Peter e ela se metia, dizia assim, cara, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pô, não faz isso agora, entendeu? Tipo, ela sempre foi mais esse estilão, assim, de Tia May, assim. Eu acho legal eles terem transportado isso pra esse filme, pelo menos. Quer falar o quê? Aproveite, Load. Você encomendou esse podcast, você pode falar o que você quiser hoje.
Cara, eu quero comentar um bagulho. Não. Vocês acharam que o Rei do Crime, ele foi uma leve ou proposital homenagem ao WCK Vix?
Leve homenagem, cara? É cuspido e cagado do B520?
Tá. É, menos mal. Moleque, tipo, na primeira hora que ele aparece, que tá tudo preto, só a cabeça, eu lembrei na hora daquela cena dele.
Não, é cuspido e cagado. E vazou não, né? O Carlos até mandou o roteiro pra gente num grupo que a gente tem, que o cara que dirigiu, ele liberou pra download, né? Você poder ler o roteiro e tal. E no roteiro ele especifica umas cenas de ação falando que ele quer a psicodelia do Jack Kirby, que é aquela cena final de ação lá com o Rei do Crime, sabe? Tipo, o lance da câmera do Miles não parecer que tá caindo em si, renascendo. Então tem muita coisa assim que ele...
Cara, isso é muito maneiro, irmão. Isso é muito maneiro.
Colocou porque ele queria, saca? É muito bom.
Irado.
O roteiro desse filme deve ser maravilhoso de ler, assim. Tipo, de como o cara teve que criar essa história. E, tipo assim, é uma história... tem uma parte que o Load falou num gif, que eu lembro, que é a parte, tipo, o Miles, ele tem medo de se descolar dos lugares. Aí ele fala, olha só como é poderosa esse momento, assim, de o Miles pulando do prédio, os vidros quebrando e descolando tudo, e ele pulando, perdendo medo do que ele tem que fazer. E, tipo, tem muita dessa mensagem dentro do filme, assim, tipo, o quanto tu tem que, vamos dizer, se evoluir ou se readequar ao mundo que tá à tua volta, assim. Muito legal isso. Quem caiu? Ah, não, o Dico tava mandando só uma foto. Eu tava olhando, não, alguém caiu, cara.
Não, só mandei a foto aí falando do bagulho aqui. Eu lembrei na hora dessa cena aí.
Cara, eu não lembrei dessa cena na hora, mas eu lembrava que eu já tinha visto aquele design do personagem em algum lugar. Eu não lembrava onde, entendeu?
É, do Demolidor, que... Amor e Ódio, Amor e Guerra, do Demolidor.
Isso. Pois é.
E eu fiquei batendo a cabeça, papo, cara, mas eu já vi essa arte em algum lugar, assim. Tipo, e isso é legal, assim, tu fica, porra, quebrando a cabeça. Porque, assim, a gente sabe que esse filme, assim, é um disparate de tanto easter egg, assim. A gente pode ficar, tipo, uma hora aqui falando, ah, tem easter egg aqui, tem easter egg ali, ah, isso aqui sai daqui, saiu dessa história tal, porque, tipo, cara, tem muita coisa, assim, e tem muita coisa pequena, tipo, é tipo tu assistir um filme, um episódio do Teen Titans Go, assim, tipo, que tu acha easter egg do primeiro, segundo, a último.
Sim, cara, isso é muito maneiro.
Tudo é easter egg, mas é usado de uma forma inteligente, não é pra, tipo, cara, isso aqui, tu tá aqui, é easter egg, ó, fanservice, porque eu sou fã. Não, é um easter egg só porque tá ali, entendeu? Tipo, os caras curtiram e botaram aquilo ali e largaram por ali. Não tem por que ter que explicar aquilo ali. Tá ali, entendeu? Tipo, quem conhece a história vai saber o que é. Quem não conhece, cara, vai fazer de conta que não sabe o que é e vai seguir, entendeu? É aquela parte, tipo, oh, que legal isso aqui, lembrado, entendeu? Eu acho bacana isso.
O 42 que aparece, aliás, eu vou cravar aqui, a melhor... A Ray até deu uma risada, ó. Oi, agora você vai concordar comigo, hein? Olha só. Aparece o 42 na animação. E esse 42 já aparecia nos quadrinhos, né? Que a primeira vez é quando o Miles é sorteado pra entrar lá no colégio... Alguma coisa Visão, que eu esqueci agora o nome completo. E depois, 42 é o número da aranha que fica ele nos quadrinhos, que é o número de experimento pelo Norman. E na animação aparece o 42 também em alguns momentos. E bem evidente, assim, pra galera. E aí, olha aí, eu quero muito que o Brian Michael Bendis venha à tona falando e confirmando isso. Atrás de muito Reddit e muita galera postando coisas sobre o Brian Michael Bendis e a criação do Miles Morales, um cara, ele postou falando que 42 é por causa da camiseta do Jack Robson, que foi o primeiro jogador de beisebol negro a participar e ganhar e quebrar essa linha racial no esporte, que até então só participava pessoas brancas. Aí o 42 é a camiseta desse cara, tanto é que tem um dia certo, acho que é dia 15 de abril, que todos os jogadores usam a camiseta 42 em homenagem a ele. E tipo, que nem tinha também a teoria que podia ser por causa do Guia do Mochileiro, mas eu prefiro muito que seja por causa do Jack Robson, cara, na moral.
Não, faz muito mais sentido, né?
Que o Guia do Mochileiro, se sente certo, né?
Porque realmente o filme, ele não tem referenciazinha nerd aleatória, são todas referências relacionadas a quadrinhos ou coisas relacionadas ao mundo preto. Faz completo sentido.
Como eu não sabia dessa informação que o Gil trouxe, é muito comum quando esse pessoal que trabalha com quadrinhos, etc, de colocar umas referências a outros tipos de mídia, né?
Sim.
E quando você pensa em 42 e você pensa em cultura nerd, você automaticamente pensa em Guia dos Mochileiros da Galáxia. Não me surpreenderia que o Brian Michael Bendis tivesse colocado, sim, na criação do Miles uma referência ao 42, entendeu? Ai, mas sabendo desse negócio, com certeza eu espero que seja essa outra coisa, porque se não for, ele perdeu uma oportunidade.
Se não for, agora é, entendeu? Tipo, agora é, entendeu?
É, então, foi porque na primeira vez que eu tava conversando com a Ray, foi exatamente isso. Eu não conhecia, eu conhecia do Guia, só que até então eu me ligava mais a, tipo, pô, eu vi a primeira vez nos quadrinhos e tal. Aí eu fiquei no Reddit, né, e lá a galera fez um tópico de algumas coisas lá da criação do Miles, e aí tinha o nome desse cara, Jack Robson. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver, é o primeiro jogador de beisebol negro, cara. Então eu falei, caraca, faz muito mais sentido ser por causa dele. E ele ainda tem uma data certa no dia 15 de abril, sabe? Então é muito louco você ver que o Brian pensou até nisso, porque, para pra falar mais uma vez, o Brian Michael Bendis, ele é um roteirista branco, só que ele tem uma filha negra, né? Então isso, de alguma forma, ajuda ele a escrever o personagem, não é? Eu tava gravando com um outro cara aí que ele falou assim, tipo, ah, então quer dizer que é o mérito do roteirista, não precisa ser um roteirista negro, não precisa ser uma menina escrevendo, não, cara. Precisa, porque senão não vai ter essa empatia. E o Brian Michael Bendis, ele só tem porque ele tem uma filha negra que é adotada, saca? Porque senão, cara, ele não iria fazer, saca? Se você ficar esperando a boa vontade do cara, eu acho muito difícil.
Eu acho que até talvez ele fizesse, só que ele não ia ter, talvez ele não tivesse a consciência que ele tem hoje depois de ter adotado uma filha negra, sabe? Porque eu acho que é o que falta muito, eu vejo muito cara que tá escrevendo e, tipo, é isso muito mais em relação à personagem feminina, né, claro. É, que tá querendo fazer um trabalho bom e etc, só que não faz pesquisa.
Sim.
Sabe, tipo, tira o que que ele acha que é uma representação de uma mulher e fala, ah, fechou, é isso aí porque tá bem escrito e eu acho que tá bom e etc, tá? Quando a gente sabe que, né, as coisas não são simples assim. Então eu acho que talvez até, porque, tipo, por exemplo, ele criou a Jessica Jones, né?
Uhum.
Então tem aquela, eu tô louca, mas foi ele mesmo, né?
Foi ele.
Ele não criou a Jessica Jones, se não me engano. Ele modelou.
Sabe, tipo, então, e ele fez, e é bem feito, e é legal, é bacana, etc. Tá. Mas eu acho que é essa questão dele ter a filha que é... Que...
Me desculpa, foi criada por ele, sim. Por ele e pelo
Gator. É isso que eu ia falar. Ah,
2001. Cara, eu posso errar, não sou uma enciclopédia tão boa. Assim.
Tô brincando, calma.
Desculpa aí. Se eu sou humano.
Tá tudo bem, gente. Não precisa sofrer.
Bom,
bagulho que eu queria falar que a gente comentou aqui por alto, mas eu queria pontuar diretamente, é o como esse filme é hip hop, cara. Não é muito hip hop, irmão. Não só pelo fato do rap em si, é porque, tipo, a galera não sabe hip hop na sua música, hip hop é a cultura completa, que envolve a música e também o grafite, tá ligado? Então, tipo assim, o filme é muito hip hop. O fato do moleque tá cantando, o moleque tem um pôster do Chance the Rapper, que é um rapper novinho também, que é famoso atual, que também que tipo assim, tem uma personalidade meio que parecida com o Mais, é só um moleque bom que geral gosta do rap, tá ligado? É meio mascotinho ele, tá ligado? A galera que viu um pôster que tem com o maluco com boné, que no filme tá 4 e, enfim, o boné da vida real do maluco é 3. O que eu não entendi também, porque, tipo, tu copiou tudo, só trocou o número. Porra, deixava logo o número 3 mesmo, que se foda.
Pô, o 3 no... O 3 é por causa... Você sabe por que ele usa o 3 no boné, né? Ou não?
Cara, não, nem sei não.
O 3 é por causa que é a base pra ele, assim. A base dele é ele, a mulher dele e a filha que ele tem. Então é por isso que é o 3. Maneiro. Tipo, ele usa o boné sempre com aquele número 3, que é a base dele ali, sabe? Família. E aí, ele, na animação, colocaram 4, acho que só pra, tipo, brincar. Tanto é que tem o jogador de basquete lá, o Curry, também, na animação, mas ele é um jogador de beisebol no pôster que aparece ele, sabe? Eles trocam. Tem o Neymar também, mas ele aparece bem rápido. Então, tipo,
caraca, Neymar?
Tá brincando, Neymar, cara. Ah, já estragado.
Não, mas o Neymar, ele é outro bagulho. Eu vou mandar pra vocês os Instagrams de um cara. É um Instagram, na verdade, que é de um cara que ele foi responsável por todos os posters comerciais que aparecem na animação. E aí ele tá postando aí, e faz um textinho lá explicando. Aí ele colocou... Nossa, tem o do Curry lá que ele coloca, que ele colocou o jogador.
Esse link vai estar na descrição do post aí. Se alguém ainda usa... site pra ouvir podcast, se vocês visitam o site de podcast, vai estar na descrição do post pra vocês verem o Instagram do cara. Ou se não, vocês veem aí quando a gente postar em algum Twitter doido nosso.
Aí. Sim, o filme é tão hip hop que ele tem rap, ele tem grafite, aí tem um moleque preto que é envolvido com a cultura, o moleque cantarola rap, tipo assim, e a concepção máxima é que os malucos ainda fizeram uma nova música, né, que era aquela What's Up Danger, tá ligado? Fizeram até uma música própria, muito hip hop, tá legal ver a Marvel é pela décima vez puxando hip hop pra dentro do universo deles, tá ligado?
É a Sony. É a Sony.
Mas Homem-Aranha é onde? Mas Homem-Aranha é onde, porra?
Não, Homem-Aranha é inspirado no
Quem é que tá. Quem é que tá porra, quem é que tá botando rap em tudo que é bagulho de quadrinho? É Marvel, não, porra. Isso já fazia parte do conceito do personagem. Tanto que você não. Ô, Lodi. Não tinha um negócio que o Gatuno nos quadrinhos ele não parecia o Snoop Dogg? Não tinha uma porra dessa?
Sim. Então, tipo, não é 100%. Mas era um meio... pouco assim.
Mas eu lembro de ler e achava bem parecido, assim.
Sim, até o Forlani esses dias ele postou falando que, olha aí, o Gatuno é o Snoop Dogg, ele também postou. Mas isso daí teve também na época, a galera tava achando bastante que ele era o Snoop Dogg.
Não, cara, eu acho que é essa ideia mesmo, assim, dessa parada ser mostrar o personagem, eu acho que também é muito descolar o personagem do que a gente tá acostumado. Tipo assim, cara, vamos ser sinceros, eu já quebrei a barreira dos 30, mas teve muita galera que, tipo, cresceu e, tipo, acordava de manhã cedo e assistia as aventuras do Peter Parker na TV, assim, eu não me lembro se era na TV Globinho, mas, tipo, assistiam aquelas aventuras daquela animação e, tipo, pra aquela galera, aquela história do Peter Parker, que ele era o personagem que a gente tava acostumado a ler, assim, a ler e assistir. Pra fazer um personagem novo, eles precisariam pegar a essência daquele personagem, mas ao mesmo tempo usar a essência dele e descolar totalmente do Peter, entendeu? Pra ser algo novo. Então, tipo assim, a essência do personagem, como vocês falaram lá no início, a essência do personagem tá ali. Os elementos em volta dele são diferentes, mas a essência da pessoa de bom coração que tá ali, é o fudido, que tá tentando quebrar os paradigmas, crescer na vida, aquela coisa toda, continuam ali, tá ali junto, isso tudo. Só que eles trouxeram outras coisas da volta dos elementos e tiraram ele e transformaram ele num personagem único. Isso que é o que deixa o Miles um personagem tão mais legal pra nossa época, assim, pra adolescência agora, assim, pra galera que tá começando a ler gibi agora, assim, e eu acho que é isso que eles têm conseguido exatamente com esse personagem também nos filmes. O Lodi pode até falar melhor que eu ou outras pessoas que como teve criança negra que conseguiu pela primeira vez se ver num personagem de gibis, assim, tipo, e como o Homem-Aranha consegue transformar, canalizar essa nova geração.
Pô, teve bastante depoimento, assim, né? Não só na internet, mas a galera que levou os filhos. E eu tenho certeza, assim, que depois dessa animação, vai ter muito moleque, menina, assim, querendo fazer grafite, sabe? Querendo fazer as mesmas coisas que vê na animação, porque eles não colocam de forma negativa, sabe? Eles colocam de uma forma muito positiva, e é muito legal isso, cara. Então, eu espero que venha mais filmes como esse. Porque o Pantera Negra veio, mas eu não senti a mesma coisa que eu senti com o Miles. Isso que é muito louco. O Pantera Negra, eu entendi todo o conceito dele, eu achei foda, mas o Miles, ele falou com o Gil quando era criança que queria se vestir de Homem-Aranha e não podia, sabe? Porque a galera falava que o Homem-Aranha não era negro, ele era branco. E aí, tipo, Miles, eu vou estar de roupa, vocês nem vão perceber, mas não pode. E aí, tipo, era isso. Agora não, agora a gente tem o Miles, a gente pode ser ele. Então é muito louco esse, como que ele faz isso.
Peraí, eu vou pedir pra te contar aquela história que tu me contou na CCXP sobre o Miles, o cara que tava vestido de cosplay de Miles, e a história de como tu passou a se vestir de Miles na CCXP. Porque isso é especial demais.
Pô, eu fui lá na Comic Con, né, em 2018, fazer ação pra Sony. E nisso, a ideia no início era eu conseguir vestido de Miles, né? Só que eles não conseguiram a roupa a tempo e nem eu tinha. Até que, de repente, eu tava durante o evento lá e tal. Aí veio um moleque vestido de Miles tirar foto comigo, porque ele acompanhava o canal e tal. Aí eu, pô, tirei a foto com ele. Eu falei, pô, cara, mas eu tô muito curioso. Eu quero saber se aí embaixo é um Peter ou é um Miles. Aí, tipo, ele entendeu, né, que eu queria saber se ele era branco ou negro. Aí ele pegou e falou que, tipo, ele era um Peter e tal. Aí eu falei, pô, cara, eu queria muito tirar uma foto com você sem a máscara, usando a roupa do Miles, assim, tá ligado? Porque eu me sentiria como se fosse eu. Aí ele, não, Lodi, pô, mas eu nem tô tirando foto sem a máscara, por causa que a galera é estranha e tal. Aí, beleza. Aí nisso, eu peguei e lembrei, né, que eu tinha essa ação pra fazer da Sony. Falei pra ele, cara, eu preciso de um favor seu. Aí ele, pô, fala aí, qualquer coisa, não sei o quê. Eu falei, mano, eu preciso da sua roupa. Aí ele olhou assim meio pra mim. Ele falou, não, demorou, eu te empresto, não sei o quê, vamos no banheiro lá. Aí é lógico, né, ele pediu uns favores lá pra mim também, né, já que ele ia me emprestar roupa, que foi tirar uma foto com o Emicida e pegar um autógrafo pra ele do Romitinha. E aí, tipo, eu escolhi lá a foto pra ele, peguei o autógrafo e ele me emprestou a roupa na sexta-feira.
Saiu barato até, hein, viado.
Saiu pra caramba. Mas, pô, mas, tipo, só do... E depois ele me mandou um texto, né, que a gente acabou virando amigo. Depois ele me mandou um texto no WhatsApp falando, tipo, que ele emprestou porque ele viu que, tipo, eu tava meio que me sentindo assim, pô, mano, eu queria ser você, saca? E, tipo, eu não tô podendo ser você no evento. Porque, tipo, ele tava com a roupa e eu queria ser o Miles. E aí ele me emprestou. Tipo, o moleque foi muito firmeza, é o Renan. Um abraço aí pro Renan. Se ele estiver ouvindo, é um moleque da hora, mano. Tava de Miles lá.
Eu tô olhando aqui os tênis e tal, e, tipo, assim, saiu no site da Nike, estoque limitadíssimo, tipo, de 700 conto. Nem tão caro, na verdade. Só que, lógico, esgotou rápido. Aí aqui no Mercado Livre, moleque, tipo assim, de 1.300 pra cima, assim. Tá de 1.300 a 2 conto aqui.
É, já tem uma galera comprando uma versão.
Queria muito pegar, mano. Queria muito pegar. Porque o tênis é bonito e o fato de também, tipo, virar o tênis do Miles é icônico demais, moleque.
Então, uma coisa, tá? Quando eu cheguei na CCXP um dia, eu fiz um desenho e tinha lá, tipo, os dois tênis no lugar. E eu disse, ó, esses tênis tem que ser do Lodi no final do evento. Eu tô esperando a Sony entregar os tênis pro Lodi, tá? Ah, Sony, se você estiver escutando isso... Sony, se você estiver
escutando R$1.900 o tênis?
Entrega pro Lodi um tênis, um par de tênis. Ele merece esse tênis. Ele é o nosso Miles Morales do nosso coração.
É com o Miles Morales brasileiro, porra. Maior fã da Homem-Aranha.
Não, o Lodi merece o tênis. O que não merece é pagar R$1.900 no tênis. Não. Como hoje?
Ah, gente, se eu fosse rico, eu pegava, hein?
Por isso que eu falo, Vans é melhor que Nike.
É.
Até o Lodi concorda.
Não, eu gosto de Nike, mas se for ver pelo valor assim, é mais fácil um Vans, que é mais em conta mesmo.
Não, e o Vans qualquer coisa e pega um Mad Hat, né? Que não tem problema. Na família não se falha, pero si te traiciona.
E aí, tem mais alguma coisa que vocês acham que precisa falar do filme?
Sim, mas não passou um pouco pela trilha sonora. Ô Lodi, fala um pouco da trilha sonora. Eu queria que tu... Porque, cara, eu não manjo nada de rap, cara. Tu sabe disso, então...
O Dico deve ter ouvido a trilha. Pô, a trilha sonora do filme, sim, cara,
música,
tem
o... O Post Malone canta a música oficial do filme, né?
A faixa dele,
né? Um clipe, tá?
Nem vi, juro que nem vi.
Pô, saiu um clipe bem antes disso daí, do Miles cantando, com algumas cenas do filme, assim, bem editadinho. A letra da música
passando nas paradas. Aí tem Travis Scott na trilha, tem o Scalifa, tem Lil Wayne. Mano, a trilha tá, tipo, repleta de... Quem gosta de rap vai curtir pra caramba, sabe? E eles fizeram um esquema bem legal, que tem até uns trapzinhos, assim, sabe? Então eles já pegaram até umas coisas mais atual, assim, que a galera ainda tem um nariz um pouco torcido, né, pro trap. Então a trilha tá... Mano, não tem o que dizer. A trilha casa perfeitamente, o estilo do personagem é esse, saca? Então, desde o trailer que a gente já tava esperando essas coisas, eles conseguiram passar o nosso hype, assim, sabe? Eu tava com muito hype, tava com medo de não gostar tanto da animação e não tem como, cara. Você ama de qualquer tipo de jeito, assim, não tem como.
Tipo, eu não parei pra ver a trilha depois do filme e tal, mas eu lembro que durante o filme inteiro, irmão, eu tava felizaço quando tocava a música, assim. Entrava a trilha sonora, eu já balançava a cabeça, porra, é isso aí. Pô, eu entrei muito no clima do filme, bicho. Também por causa da música, não só por isso, mas eu entrei muito no clima do filme, cara.
Eu assisti o filme naquelas salas que tem, tipo, as caixas de som, elas são maiores, sabe? Que tem aqueles... Os gravizão são altíssimos, sabe?
Obrigado.
E aí, quando tocava a trilha, tipo, a trilha entrava dentro da cabeça, o cara assim, e aí tocava, e começava a tocar, e tipo, puta que pariu, velho. E a trilha é muito boa. E, tipo, normalmente eu não presto muita atenção em trilha sonora. Tô cagando pra trilha sonora, tô assistindo o filme. E aí, mas é esse filme, ele te chama atenção pra trilha, assim. Ele é tipo o Birdman, sabe quando o Birdman começava a tocar começava a tocar a trilha, aquela bateria de jazz começava a pegar malucaço, assim. Ela chamava a tua atenção pra cena, pra tela. Então, tipo, foi isso que eu tinha quando eu assisti o filme. Eu parava assim, porra, isso aqui tá foda pra caralho. Olha só, vamos prestar atenção. E eu gostei muito disso. Eu não sei até agora como é que a minha noiva conseguiu dormir assistindo a porcaria do filme, cara. Ela dormiu, meu Deus do céu.
Ah, meu Deus do céu.
Nossa, eu fiquei meio triste que você comparou Aranha Verso com Birdman.
Não, eu acho a trilha de Birdman boa pra caralho. É só isso.
Eu odeio Birdman.
Ah, tá, desculpa. Eu só tava falando da trilha. Cara, e outro personagem que eu queria muito falar,
Ô, Ray, você tem algum texto sobre Birdman? Agora eu fiquei muito curioso pra ler.
Nossa, é bem possível que eu tenha. Mas não tenho ideia, porque eu odiei muito esse filme quando saiu.
Ah, fiquei curioso agora, saber o porquê. Mas depois...
É chato.
Eu tava olhando aqui a trilha sonora, e realmente, ó, Post Malone, J.D. Smith, Nicki Minaj, botaram a Minaj, que é um maluco que ainda, tipo, não é muito famoso, assim, mas é um maluco que manda bem. É, Ski Mask também, tem umas paradas mais... Moleque, tem a música do Lil Wayne, com o XXXTentacion, tá ligado? Que é um maluco que já morreu.
Só que é babaca.
É complicado, porque o maluco era muito escroto, mas o som dele era maneiro e sempre ficou meio assim. E, putz, eu achei que era DJ Khaled, mas é DJ Khalil, não. Se tivesse DJ Khaled, ia ser foda. E Vince Staples, cara, é uma seleção... Vou até pegar o CD aqui no Spotify.
Tem no Spotify já, eles liberaram no Spotify.
Vou pegar
Spotify.
Aqui, mano, porque eu vi o nome da galera e fiquei interessado, cara.
E é boa, mano. Você nem vê passando assim, escutando, saca?
Eu queria falar um pouco da Spider-Gwen, que a gente não falou quase dela. A gente falou de todo mundo, mas não falou quase da Spider-Gwen. Acho que a gente passou muito por cima, assim. Que ela é uma personagem que tem ganhado muito espaço dentro do universo Marvel, né? Ela era uma personagem, tipo... Ela foi criada pra ser feita só por uma minissérie de 4 edições. Ela se transformou numa personagem muito importante dentro do universo, ao ponto de ter uma série mensal num universo paralelo. E ao ponto dela ser... Essa série mensal dá tão certo que eles puxaram ela pro universo 616. Então, tipo, essa personagem, ela cresceu pra caramba, assim. E ela foi criada pelo Dan Slott e pelo Jason Latour. E agora, o roteirista, o desenho, eu sempre esqueço como é que é o nome dele.
Ela ficou famosa porque ela é bem carismática, né, cara? É tipo,
Rob Rodrigues, tá? Ela
foi personagem carismática, seja nos quadrinhos ou no filme. No filme, então, ele é muito legal. Ela faz um contraponto muito legal, porque ela meio que tem essa personalidade, tipo assim, mais agitada. Então, tipo, o Max ficava meio naquela do chamado do herói, não sabia se não ia, ela simplesmente pulava o moleque. E foda-se, tá ligado? Os caras estão tomando um sacode da Liv Octopus lá. Ela vem e salva os dois, tá ligado? Sendo que um deles era o Homem-Aranha clássico velho, saca? Tipo assim, ela vem e salva eles. É muito maneiro.
Tu já percebeu como a Spider-Gwen, ela é tipo o Miles, mas tipo versão... Não o Miles versão feminina, mas ela tem a mesma... O que a gente tá falando agora do Miles. Tipo, do Miles ser tirado e ele manter toda aquela essência do Homem-Aranha e trazerem coisas novas pro ambiente dela e ela se transformar em uma personagem única, como essa Gwen, essa Spider-Gwen também tem. Tipo, ela era de banda punk, ela ela tem a parada, o pai dela é o chefe de polícia, é uma dinâmica totalmente diferente, mas que funciona muito parecida, porque quem ela perde, na verdade, é o melhor amigo, não é o tio, no caso, né? E como isso também tem foco, tem peso na história dela, e isso que eu acho muito bacana nessa personagem, assim, como ela é uma personagem que ela cresce muito rápido dentro da história, assim, tu olha pra ela dentro da escola e tu pensa, pô, é uma guriazinha loira aí que ele vai, tipo, ficar afim dela, e, tipo, do nada ela vira, tipo, uma personagem super importante pra trama, e eles ficam, tipo, melhores amigos e não tem nada, tipo, de romance, nada disso, é, tipo, eles são amigos e beleza, não tem nada a ver, a gente só é amigo e nós dois somos homem e mulher aranha de lugares totalmente diferentes, assim, eu acho muito bacana. A forma que ela é escrita,
cara, nessa história. Eu super senti uma vibe ali, Miles e Gwen.
Eu não sei se eu senti muito. No finalzinho, então, na hora de ir embora, tu vai voltar no volante e dar um beijinho? Claro que rolou.
Pô, mas nos quadrinhos eles se pegam, né?
Nos quadrinhos eles se pegam.
Não dá pra esquecer que são dois adolescentes, né?
Exatamente.
À beira da morte. Então, tipo, faz sentido que eles tenham se sentido atraídos um pelo outro, principalmente porque toda questão ali do tema do filme, né, é exatamente sobre você fazer parte de uma coisa mesmo quando você acha que você tá sozinho, né?
Sim.
E você poder ser aquela pessoa que você gostaria que fosse, etc. Então eu acho que essa conexão dos dois é uma conexão real, assim, tipo, que rolou no filme. E eu acho que foi, assim, na medida certa, sabe? Tipo, porque até porque nem dava tempo pra desenvolver nada. Aí, se tivesse desenvolvido, ia ficar um negócio super exagerado. Ela provavelmente ia ser diminuída a uma personagem feminina de interesse romântico, etc. Sim. Então eu acho que foi na medida certa.
Eu acho assim, tipo, deve ter, tem a tensão, até existe, mas eu acho que isso que tu pontuou, Rebeca, no final, é o interessante. Não transformarem a personagem em um interesse romântico do protagonista, sabe? E isso, isso foi muito legal.
É, tipo, eu gostei demais, assim, eu gosto muito da Gwen, eu já gostava dela no quadrinho. E assim, eu vou confessar, eu não sou uma pessoa que lê Homem-Aranha. Eu li o começo da... Nem me lembro agora em que ponto foi quando começou o Ultimate. Eu li o começo do Miles e eu li o Aranha-Verso, assim. Eu sempre volto pra Homem-Aranha em determinados momentos, assim. Uhum. Eu não sou uma leitora assídua de Homem-Aranha. Mas eu gosto muito da Spider-Gwen, porque também é uma coisa que eu falo no vídeo de hoje, que eu postei hoje, que é ela é uma personagem que dentro do universo dela, ela não é uma versão, sabe? Ela não é, tipo, a Batgirl, ou mesmo a Mulher-Aranha.
Ela é mais original do que do que a maioria dos outros, né?
Ela é a Mulher-Aranha, não existe um Homem-Aranha, sabe? Tipo, ela só é uma heroína. Então eu gosto muito disso. E eu gosto também que, tipo, ela é apresentada como uma personagem que tem mais experiência que o Miles, mas que também tá aprendendo a lidar com tudo isso, né? Tipo, ela é Mulher-Aranha faz 2 anos só. Então, eu acho isso legal, assim, que eles estão mais ou menos... em pé de igualdade, mas os dois descobrindo o caminho deles, etc. E ela até ajuda o Miles a entender um pouco as coisas e tal. Eu gosto bastante da personagem no filme. Eu gosto que ela é divertida, ela é... tá me faltando o termo agora, mas tipo, ela sabe dar as respostas na hora certa, ela é bem proativa, que também é uma coisa que é muito comum quando você tem uma outra personagem feminina no filme, é a personagem não ser proativa, né?
Sim.
Ela não faz as coisas porque ela quer, ela faz as coisas porque os outros precisam, ou porque os outros falam, e etc. E ela não, ela decide as coisas, tanto que na hora que eles deixam o Peter pra trás, né? Você espera que, tipo, porque você tá tão acostumado a ver as personagens femininas dentro desse padrão, não é estranho se você esperar que ela demonstre algum tipo de empatia maior pelo Peter e não queira, pelo Peter, é louca, pelo Miles, e não queira que ele fique de fora, entendeu? Mas ela pressiona o Miles também, e ela também abandona o Miles, aspas, né, abandona, mas deixa o Miles pra trás, porque ela acha que é a melhor coisa a fazer, e por mais que ela tenha aquele momentinho que ela fica chateada na janela, ela continua. É a única coisa dela, não é duvidar a decisão dela.
Eu acho interessante isso, ela não duvida da decisão dela, mas ao mesmo tempo ela chega e diz pra ele, cara, eu sei que tu pode mais, mas eu não vou te botar em perigo, porque eu sei que aqui vai foder demais, eu não vou correr esse risco. eu não quero ir lutar com esse risco nas minhas costas. Tipo, te vira aí, meu
cara. É, e, tipo, e a real é que naquele momento eles estavam certos.
Sim.
De deixar o Miles pra trás, porque ele não tava pronto. Ele não tava nem emocionalmente bem, né?
Acabar então... de perder o tio também, tinha toda essa parada.
É, então sei lá. Uma das coisas que eu acho legal no filme, que eu acho que a gente não falou ainda, que até eu já vinha pensando sobre isso, aí a Chris Petter colocou no Twitter, que tipo, tempos atrás, é tipo a quantidade de vezes que os homens dizem para outros homens que eles amam ele. E isso é muito importante num filme de super-herói, esse tipo de demonstração de afeto, sabe? Tipo, e é uma demonstração de afeto que é muito legal entre o pai e o Miles, entre o tio e o Miles, e mesmo entre o Peter e o Miles, né? Que eles realmente ali criam um laço e etc. E existe realmente essa conexão, assim. Então eu acho isso muito positivo, assim. A gente, nas últimas semanas, eu tenho falado bastante sobre masculinidade tóxica, que as pessoas ficaram bravas com a Gillette, né? E, tipo, isso é uma representação, assim, falar sobre super-heróis e masculinidade tóxica é uma coisa muito complicada, porque, querendo ou não, os super-heróis sempre culminam em violência. Mas essa demonstração de afeto, sabe? Imagina, pensa vocês, quando vocês eram meninos, quando vocês eram crianças, quantos desenhos, quantos quadrinhos vocês leram em que tinha uma demonstração de afeto tão clara, tão evidente, assim, na tela que nem tem nesse desenho? Provavelmente nenhum.
Entre homens, nenhum.
É, então, não, eu digo entre homens, sabe? Tipo, e saber provavelmente nenhum, porque isso é muito difícil de ver. Então, tipo, saber que, sei lá, o meu priminho, eu tenho um priminho que é viciado em Star Wars e super-heróis, aí ele me manda perguntas. Ele tem 8, 9 anos, ele é muito fofo. Quando teve o Vingadores, agora ele me mandou um vídeo querendo saber.
A tua chance de levar alguém pra ir assistir o filme?
Ele mora em Porto Alegre, eu moro em São Paulo, muito longe. Não dá. Ele me mandou um vídeo querendo saber se eles iam morrer mesmo, porque ele tinha chorado e ficado triste. Ele é muito fofo.
Ah, caralho.
Mas assim, eu fico pensando, sabe, tipo, aí meu priminho tá lá, foi no cinema assistir, ele tá assistindo, sabe, um bando de homem dizer um pro outro que ama ele, sabe? Isso é muito positivo, assim. Eu acho que são coisas pequenas, assim, mas que são fundamentais nesse filme, sabe? São coisas, assim, muito bacanas, que eu acho que é importante, assim, uma das coisas mais importantes pra mim desse filme é o modo como afeto é demonstrado de uma maneira absolutamente normal, que é, né, tipo, absolutamente sem nenhum tipo de problema entre homens, entre pai e filho, entre pai e tio, entre amigos, né, o Peter e o Miles. Eu acho isso muito, muito bacana.
Aquela conversa do pai do Miles entre as portas, em que ele tá contando.
Caraca, aí.
Cara, sim, aquela cena. Cara, aquela cena, ele começa a falar e eu começo a me arrepiar todo. Eu disse, cara do céu, velho. Que coisa foda de tá ouvindo, assim, tipo. E aí o Miles não sabe o que faz, cara, porque ele não pode falar pro pai dele que ele é o Homem-Aranha, e ele fica. O que eu vou fazer da minha vida? É muito foda esse momento, assim. É bem legal mesmo.
Na verdade, agora que a Rebeca falou, agora como é que tá caindo a ficha, que realmente, cara, o filme inteiro, a relação, tipo, paterna do Miles com o pai, mesmo ele não gostando do Homem-Aranha, é completamente positiva, tá ligado? Até um pouco mais do que nos quadrinhos. Os quadrinhos rola um pouco mais o lance do pai dele não gostar do lado do Homem-Aranha, tem briga, mas no filme é completamente positiva, tá ligado?
Sim.
Chegando ao ponto do moleque querer, tipo assim, querer se mostrar pro pai mesmo sem revelar a identidade, tá ligado? Ele quer mostrar pro pai que ele tá fazendo a coisa certa. Só que como ele não pode se revelar, ele vai lá, muda a voz e faz como Homem-Aranha mesmo, tá ligado? Porque é isso aí.
Como é que ele abraça, é muito fofo.
É muito... E é legal ver que o pai dele aceita, né? O pai dele se liga que, pô, não conhece esse moleque, mas, porra, é um moleque, né? É um moleque super-herói e
assim,
tal.
Tem a questão também de que... E a gente tá esse tempo inteiro falando sobre isso, mas tem que lembrar também que não é só um afeto entre dois homens. É o afeto entre homens negros também, né? Que tem muito essa coisa que até o Lode falou no começo do podcast, que é muito difícil você ver um personagem cuja origem não tem algum tipo de questão violenta e etc. E pra personagens masculinos negros também tem toda a questão de que... personagens negros, na verdade, de maneira geral, de que normalmente as famílias são desequilibradas, né? São famílias quebradas por questões de violência e etc. É muito difícil você ver um personagem negro em que a família dele é uma família mó de boa, super feliz e etc.
Para analisar, é uma família, tipo, uma família normal, assim, tipo, né? Pai, mãe, casado.
É uma família tradicional, digamos assim, né?
Tradicional.
Então, tipo, é que tradicional vira, tipo, vira um termo péssimo, né? Mas é tipo, pai, mãe... E é pai, mãe e o filho, saca? Então, tipo, ver esse tipo de afeto também sendo representado entre homens negros é muito bacana, porque também é uma coisa que normalmente é impossível de ver, assim. Sim. Principalmente porque homens negros normalmente estão associados a padrões violentos. Então, sei lá, cara, eu só fiquei muito feliz com esse filme. A única coisa que eu tenho pra falar, assim, que foi uma das coisas que, enquanto eu tava assistindo, foi uma coisa que me puxou, assim, pra fora, é que o filme tem algumas piadinhas gordofóbicas.
Com o Peter Gordo?
Com o... Exatamente.
Que é, tanto é que é o Peter Gordo.
Ah, pode crer, né?
Porque todo mundo faz piada que ele é gordo, né?
Bastante,
É muito leve, etc. Mas ainda assim, tá lá.
Não, sabe? Eu vou te falar que eu até me senti representado por ele, assim, tipo, sem querer fazer zoeirinha quando eu falo que, mas real, me identifiquei muito com ele, porque eu meio que...
Porra, eita, galera, meu pôster autografado do Stan Lee acabou de cair e quebrou.
Espírito dele, mano, é o espírito dele. Nossa. A gente olha, tá falando do Homem-Aranha, invocou o velho.
Rasgou não, né?
Não. Só caiu e quebrou o vidro da moldura.
E, tipo assim, eu me identifiquei porque eu era uma tipo assim, que também já foi mais magro, bem engordado, e sei como é que é esse negócio de o tempo todo você tá andando, a galera que te conhece chega, porra aí, tu deu uma engordadinha, irmão. Então, tipo assim, eu meio que identifiquei, eu tô ligado como é que é isso, e, cara, isso realmente é um bagulho que rola.
É, então, foi só, tipo, isso, assim, que pra mim foi o que na hora me... Eu pensei, não sei se precisava, e depois conversando com os amigos sobre isso, cheguei a essa conclusão de que, de fato, era uma coisa, assim, que num filme tão maravilhoso quanto esse, realmente não tinha necessidade.
Sim.
Tipo, de coisa, vocês conseguiram fugir de tanto estereótipo, fizeram um trabalho tão bom, né?
Foi a maneira deles demonstrar a decadência do personagem, né? O maluco não tá fazendo mais exercício, não tá fazendo mais.
Então.
A desculpa oficial é essa, né?
É.
Essa questão aí, cara, eu não me liguei em nenhum momento nessa questão da masculinidade.
Masculinidade.
Isso, eu consegui.
Pô, você tem que assistir mais os vídeos do Léo Juan. Depois que você assiste os vídeos dele, cara, você consegue enxergar isso, tipo, em tudo, assim, tá ligado? É um bagulho que quebra o vidro, assim, que você fala, caraca, como eu não via isso aqui, ali.
O Juan?
Não. Eu percebo isso, tipo, na minha vivência normal, cara. Tipo, a minha família é uma família com muitos homens tóxicos, assim, se a gente parar pra analisar, assim. A gente vive numa sociedade que a masculinidade é tóxica pra caramba. Então a gente percebe essas coisas no dia a dia, mas assim, no filme eu não percebi em nenhum momento, tipo, essa pontuação de, tipo, o cara dizer que ama o outro de uma forma natural, entendeu? Porque eu não percebi, assim, tipo, o filme, eu não sei se eu tava viajando em outras paradas e eu não percebi, eu entendia que existia uma relação de afeto muito forte entre todos eles, mas nunca, tipo, dizer a palavra eu te amo, entendeu? Tipo, ser proferido, eu não me lembrava disso, foi legal a Rebeca ter pontuado esse momento no filme que de certa forma é muito importante, assim.
Inclusive, é uma coisa que é colocada em... Se você dá pra fazer um paralelo entre essa masculinidade super positiva e super de afeto mesmo, né? E a masculinidade do rei do crime. Porque a masculinidade do rei do crime é uma masculinidade que engole, né? Uma masculinidade exacerbada e extremamente tóxica. Tanto que, tipo, não contém com ter, de certa forma, causado a morte da mulher e do filho, ele quer trazer de outro universo outra mulher e filho, saca? Tipo, é uma coisa de realmente ele tá, tipo, de realmente não aceitar a realidade dele.
Sim. É saciar a vontade dele acima de qualquer coisa, né?
É, ele não aceita, não. Ele é um homem que não sabe aceitar que uma pessoa não está de acordo com o que o desejo dele é, sabe? Então, tipo, eu acho que dá pra fazer aí um paralelo muito legal entre essas duas formas de masculinidade, até porque eu achei muito interessante, assim, o modo como isso é mostrado no filme, que é uma coisa super sutil. É claro, isso tudo são coisas que a gente tá lendo, né?
Uhum.
Depois de ter pensado bastante sobre o filme, mas que eu sou roteirista, né? Então eu sei que quando eles estavam escrevendo aquilo, isso provavelmente veio, levantou, né? Ah, quais são os temas que a gente quer falar? A gente quer falar sobre isso, a gente quer falar sobre aquilo. Provavelmente, sabe, tem essa construção também de mostrar esses dois meios de família, né? Querendo ou não, são famílias patriarcais, né? É o pai do Miles e o Miles, e o Rei do Crime, a mulher e o filho, né? São duas famílias que têm comportamentos completamente diferentes, em que a família do Miles é uma família super positiva e baseada em afeto e compreensão, e a família do Rei do Crime é super negativa e baseada no desejo de domínio dele sobre os outros. Então, dá pra fazer um paralelo muito bacana, assim, no jeito como o filme trata esses dois temas. Devil on my back, pray for me, Neo. Angel in the front, tryna guide my steps. Who do you call when you need some help? Who do you call when you by yourself? Who do you call when you feel down low? Acho que falou quase todos os temas do filme, assim. Eu não sei se a gente vai conseguir entrar em todos, mas eu queria falar basicamente agora de como isso tem sido positivo pra própria história do personagem, e, tipo, ao ponto de o filme já ter ganhado um Globo de Ouro como melhor animação e tá indicado ao Oscar como melhor animação também. Eu acho que também teria um espaço até como melhor filme, mas aí é uma discussão que a gente pode entrar, vai muito mais longe. Mas é incrível como um filme desses, que saiu há tão pouco tempo, tipo, saiu em dezembro do ano passado, já conseguiu uma repercussão tão positiva em onde tem passado, e conseguiu desbancar Disney, Pixar, DreamWorks, essas grandes empresas de animação, com um filme do Homem-Aranha, mostrando que o Homem-Aranha ainda é um personagem que, de jeito nenhum, acho que em nenhum momento na vida vai ficar datado. É um personagem que ele sempre vai representar muito bem adolescentes em si, em fase de transição, e que existem muitas formas de mostrarem eles, assim. Eu acho isso que é interessante. Não sei se vocês percebem da mesma forma. Eu falei isso na internet brincando, etc, mas eu realmente acho que não houve um filme em 2018 que tenha tido a capacidade de brincar e de inovar com a forma cinema como esse filme fez.
Sim.
Sabe? E essa coisa de ter um Oscar só pra animação é uma maneira de insistir que animação não é filme, né? Não é cinema. Quando a gente tem filmes que, tipo, sabe, eu amo Pantera Negra, por exemplo, pegando dois filmes de super-herói, eu acho maravilhoso, o filme favorito da Marvel e etc. Mas como forma e como técnica, eu acho que o Homem-Aranha no Aranha-Verso inovou mais.
Sim.
Sabe? Então, como se a gente for olhar só pelo lado técnico, eu acho que o Homem-Aranha no Aranha-Verso, pra mim, é um filme que merecia, não melhor animação, melhor filme, saca? E, tipo, não tem como você competir com esse filme, sabe? Qual a última vez que você viu uma animação que tenha tantas formas de animação, todas juntas na tela?
Retícula,
sabe?
Né?
E todas funcionando tão bem.
As técnicas de quadrinho, de pintar com retícula e tudo, mano. É muito lindo.
É, sabe? Tipo, pra mim foi um negócio, assim, realmente, de, tipo, de eu estar o tempo inteiro, meu Deus, sabe? Tipo, e sempre pensando, olha isso. E logo na primeira cena, o Miles aparece cantando lá o negócio, e tipo, e a mãozinha dele no gogó, e o traço dele da tinta em cima do negócio. Eu fiquei tipo, gente, primeiro eu pensei, como alguém conseguiu dinheiro pra fazer esse filme do cara parar com caracete? E tipo, e olha que coisa maravilhosa, sabe? Tipo, por mais que o Wi-Fi Ralph possa ser legal, sabe? Não é esse filme, saca? Não é isso, assim. Isso é uma animação muito foda. Não que as outras não sejam, mas tipo, saca? É o tipo de coisa que é, tipo, sei lá, é o melhor filme pra mim.
Bom, eu nas considerações já vou falar que Miles Morales, a essa altura, já ganhou o Oscar. Eu já vou cravar isso aqui, já ganhou o Oscar como melhor animação, porque ele é o melhor filme de animação de 2018 e 2019.
Cara, se fosse, tu não seria muito com o Oscar, não, que o bagulho do Oscar é chato pra caralho, tem várias tretas lá, enfim. Melhor deixar pra lá.
É mais fácil
ele ganhar pelos nossos corações.
É, o Oscar ainda é muito preconceituosa, né? Então, só olhar a lista dos indicados pra melhor filme que você já saca que ainda tem muito velho branco naquele lugar.
Não, tipo assim, não precisa nem, tipo, mesmo se entrar na parte tipo, de preconceito, tipo assim, até mesmo se a gente, vamos botar que todos os indicados, todos são indicados filmes blockbuster com personagens brancos, etc. Mesmo entre isso, assim, tipo assim, a visão dos caras é, tipo, tem toda uma lógica de, sabe, de lobby, de sei lá o que, é uma visão meio doida, assim. Eu tipo, nunca me animei muito com Oscar, não.
Eu acho que o Spider-Verse deve vencer, certamente, a melhor animação. Eu só acho errado eles não terem indicado ele como melhor trilha sonora. Merecia, pelo menos, estar ali como melhor trilha sonora, porque é um filme com uma trilha sonora tipo, muito boa. Eu acho que merecia pelo menos estar ali, né? E eu acho que talvez fotografia, alguma coisa nessa linha, assim, porque são filmes com ideias bem diferentes. Ah, mas aí a animação é menor que o melhor filme? Cara, teoricamente eles tratam assim, mas não, nada impede dele estar indicado ao melhor filme, já que Roma está indicado como melhor filme estrangeiro e também melhor filme do ano, entendeu? Então, tipo, não tem por que não tá lá, teoricamente isso. Mas eu acho que vai ganhar, sim, o melhor Oscar, e vai ganhar, tipo, todos os prêmios que eles puderem ganhar, eles vão ganhar, tá? Tipo, porque é muito acima da média. Eu acho que, assim, se tu botar no pesar nos filmes que saíram em 2018, de herói é o melhor, tipo assim, de super-heróis é o melhor que saiu em 2018, mesmo a gente tendo assistido em 2019, ele foi lançado em 2018, então acho que vale a categoria de 2018 ainda. E pra mim ele é o melhor que saiu de todos eles, assim. Aí depois vem o Teen Titans Go, porque pra mim o Teen Titans é a vida, né? Em janeiro eu falei de 2018, quando disseram: ah, vai sair um filme do Homem-Aranha, do Smiles, e um filme do Teen Titans Go. Eu disse: ó, pode botar na lista aí que são os dois melhores filmes de herói do ano, é esses dois aí. Pode jogar tudo por fora que os dois melhores é esse aí. Pra mim são os dois melhores, tá?
Sem dúvida.
E são animações, tá? Então não fugiu do que é legal. E, cara, eu acho que sim, é um filme excelente demais, então vai ganhar, pra mim. Jump out the window, him with the mask on. Who the bad man that the man got a bash on? Oh, well, never link up. Blink and you will see us. Dumb prince, brother, ink up. Então vamos lá, né, cara? Vamos considerar. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração final, se querem fazer alguma coisa, querem deixar um recado. Vou deixar os convidados falarem primeiro, né? Que a gente é educadinho ainda.
Educado, pô.
Hã? Que eu falei isso?
Só repetir isso, ó. É.
Ah, tá. Tá bom, obrigado, Eco. Beca, deixa teu recado aí, diz onde é que o pessoal te encontra, como é que, onde lê teus textos, onde assiste teus vídeos, onde te ouve, onde, eu não sei se tu tá com rádio ainda, mas conta aí o que tu faz dessas internets da vida.
Eu arrumo muita treta, eu reclamo bastante, mas eu também explico coisa demais, então, se você curte cultura pop com um olhar sobre diversidade, representação e feminismo, nebula.co, é nebula com dois L-C-O, a gente tem um canal no YouTube, que também, se você procurar nebula.co, é mais fácil de achar. A gente não tá mais na rádio, mas semana que vem estreia um podcast que sou eu falando com mais duas amigas sobre um mangá sobre Fruits Basket. Então, se você curte Fruits Basket, fica ligado que a gente vai soltar o primeiro podcast na semana que vem. E no Twitter também, nebula_co, no Instagram nebula_co, e eu sou a Sailor Pizza, Taylor_pizza, em qualquer lugar.
Eu, Nebula, que tem textos muito legais, tem coisas muito, muito legais mesmo. Tem um texto dela sobre o James Gunn, que me fez repensar tudo que eu estava pensando sobre o assunto. É excelente. Então, leiam. Eu sou paga-pau. Do que eu gosto, eu pago pau pra caralho. Então, não dá bola, tá? Load, você é um lindo, eu te amo.
Cara, vocês me acham em qualquer lugar que vocês digitarem Load Comics. No Twitter, no Instagram e no YouTube, pra ser mais exato. Então, nesses três lugares, se vocês procurarem Load Comics, você acha. Tem um canal lá falando sobre quadrinho, um pouco sobre a cultura hip hop também, e algumas entrevistas com algum desses artistas e quadrinistas lá. Então, vamos lá, abrir um pouquinho a cabeça.
Cara, por favor, né? Não deixe de falar sobre rap quadrinhos, como é que tá os lançamentos, onde é que vai ter mostra, o pessoal já te encontrar.
Ah, até agora a gente não pensou na onde a gente vai continuar expondo, mas a gente já começou a dar entrada na segunda parte do Rap em Quadrinhos, né, com o Rael. Então vai ser mais 20 personagens, e aí a gente vai parar, e aí a gente vai ver pra onde que a gente vai. Mas eu não garanto nada, então pelo menos mais 20 vai ter. Então acompanha aí no Instagram meu e do Laude, Wagner.Laude, e no meu lá, Laude Comics, que é lá que a gente posta.
O Dico não tá fazendo nada, o Dico só tá comendo pizza, casa.
Comendo pizza aqui, eu tava jantando, porra. Sou um homem, pô, proletariado, não consegue ficar fazendo lanchinho, não. Essa hora tem que comer a comida com sustância.
Arroz, feijão, carne.
Moleque, era uma farofa radioativa, vou até postar no Twitter que eu tirei foto, com o bagulho era mais do que amarela aquela porra. Mas assim, voltando aqui pro bagulho, minhas considerações: Miles é o melhor de todos. O filme é muito top mesmo, assim, cara. O filme é maneiro pra caraca, como a gente falou. O filme é muito quadrinho. Sei que é meio redundante falar isso aqui, mas vamos ler quadrinho, gente. Vamos esquecer um pouquinho a transmídia, vamos voltar a ler quadrinho. Tava um bom tempo sem ler quadrinho, voltei agora, tô lendo Gibi do Batman pra caralho. Quadrinho é maneiro pra caralho. Vamos
esquecer um pouquinho. Antes de Gibi do Batman, eu odiava o Batman.
É, então, mas o Tom King realmente é aquele homem me mudou. Eu tô acabando de pegar aqui no Comic Solo de edição de hoje, porque esse Batman dele tá foda. Enfim, vamos lembrar que existe quadrinho, galera. O Load aí tá com um quadro novo aí, garimpando de bem antigo, barato, que a gente pode achar. Vamos ler mais. Ler quadrinho mesmo, não só falar, não só assistir. Porque essa mídia é foda, super-herói é um bagulho maneiro e é isso aí.
Então tá, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Eu agradeço a todos que escutaram esse humilde e lindo podcast, só com pessoas maravilhosas. Eu espero começar a gravar de novo com mais vezes no mês, tá difícil, tô tentando me adequar ainda à minha nova rotina de vida, que foi uma maluquice. 2018 foi uma maluquice, se eu for resumir ele para as pessoas, mas eu vou tentar fazer um 2019 mais calmo, mais moderado, ser uma pessoa que grava esses podcasts, que escreve mais textos. Então participem do nosso Padrim, apoiem lá o podcast sempre que vocês puderem, tem lá as recompensas, a newsletter não parou, o Morcelli ainda continua mandando texto semanal, a gente tem um grupo no Telegram que é muito bacana, tem tipo só os padrinhos lá, batendo papo, conversando sobre bobagem, criando teorias mil, falando mal do Bolsonaro. Sim, a gente fala bastante mal do Bolsonaro, então é isso aí, cara. Vocês sabem que a gente tá aqui sempre, o podcast tá aqui, o Terra Zero continua aqui nesse lindo e maravilhoso lugar. Então é isso, esse podcast fica por aqui. Até a próxima, um abraço e valeu. Até. I stay with my brethren, I pray for protection. My prayer in my sight, so I'm doing what's right and not asking no questions. I wanna be home.
Ficou triste saber que a galera tá shippando a Liv com a Tia May.
Pode não, que eu mexi no celular, eu tinha perdido a assassina. Não, cara, mas isso aí é, cara, os mongolóis de internet, que inclusive eles se reúnem no Reddit. Tipo assim, antes os esgotos da internet eram 4chan. Aí agora meio que dividiu entre o 4chan e o Reddit. É que agora o 4chan virou esgoto político, né? Aí o esgoto que não é político tá no Reddit. E, cara, é a mesma galera que achou irada a Tia May gostosa no filme do Tom Holland. Então, assim, a galera que achou irado a personagem...
Olha, você me desculpa, eu vou discordar de você aí, bro.
Eu também acho que não é a mesma galera, não.
Porque não é a mesma galera, não. A galera que gostou da Tia May porque ela era gostosa são os nerds punheteiros.
Então, não. Não, não galera... são esses que estão shippando ela com a Octopus lá?
Claro que não.
É a galerinha do chip, pô.
É a galerinha do chip. A galerinha do chip
é o chipinho romântico, tipo K-pop?
É, não sabia que isso era um termo, mas não, sim. Não, é
tipo, eu que só tentei especificar. Ah, então, assim, menos mal, então, assim, pelo menos.
Não, tipo, lá no Nebula a gente tem uma coluna que chama Chip da Semana.
Aí a Tia May tá lá.
É a galera que shippa o Capitão América com o Bucky?
É.
Isso.
Ah, então, essa galerinha...
Então tá liberado.
Então, é que essa galerinha é do bem. O único negócio é que sempre tira um chip nada a ver, assim...
Ah, não,
mas
sempre,
tirando tipo... isso, a galerinha do bem. Não, tá tudo certo, então pode...
Não, eu deixei de tentar entender a questão do chip faz muito tempo.
Eu não entendo até as pessoas me chipam com o Igor, e a gente, né, tipo, não tem motivação nenhuma, entendeu? Tipo, é o Igor.
Não, mas aí vocês dois são bonitos, né? Então aí até...
Tá.
Eu compreendo. Mas voltando...
Cortou a conversa do menino.
Matou o que eu ia falar. Nem faz sentido.
Pode é o podcast do site terrazero.com.br.